Senhores deputados, reiniciávamos aqui então os nossos trabalhos e vamos proceder à audição na sequência da audiência de um grupo de médicos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que se demitiram de adjuntos de diretor clínico devido à grave situação existente no Centro Hospitalar, a requerimento do PSD. Eu cumprimentava e saudava o Dr. Miguel Guimarães, que neste caso vem como Presidente da Direção, e saudava também como bastonário eleito, e pronto, hoje não vem nesta qualidade. Quero lhe dizer que eu tinha este recado que os senhores deputados digam, veja logo, eu sou o senhor bastonário, tenho de fazer uma referência. Portanto, é uma forma também simpática dizer-lhe que, também com essa função importante para a saúde, que terá todo o apoio e aquilo que necessitar aqui da Comissão para podermos trabalhar em conjunto e, portanto, não vindo cá nessa função como bastonário, mas não queríamos deixar de saudar nesta primeira vinda aqui à Assembleia da República. Queria também cumprimentar o professor Dr. António Araújo e iniciarmos aqui os nossos trabalhos. Portanto, cada grupo parlamentar terá 3 minutos. O primeiro grupo parlamentar será o PSD, que é o grupo parlamentar requerente. Entretanto, o senhor depois responderia em conjunto a todos os senhores deputados, ou o senhor Miguel Guimarães ou o professor António Araújo. Eu dava a palavra então ao PSD para colocar as questões. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria antes de mais agradecer a presença do senhor bastonário e da sua equipe. A pedido do PSD, pedimos para também ser ouvida aqui a Ordem dos Médicos do Norte, já que foi com alguma, segundo relatos dos ex-diretores, do diretor clínico do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, relatados nesta comissão no passado dia 4 de janeiro, suscitam por parte do PSD uma grande perplexidade e uma grande preocupação. Mostram que o ambiente não é o mais saudável e de menos normalidade no centro hospitalar, e mostram, de facto, que a situação no centro hospitalar não está, a nível de médicos, não está a correr de feição àquilo que seria o ideal para aquele centro hospitalar. Por isso, foi com alguma, sobretudo, perplexidade que vimos aqui alguns dos, sobretudo, desses 5 diretores adjuntos, e volto a repetir, são médicos com determinado estatuto no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, são médicos muito competentes e, por isso, deixaram-nos aqui, deixam a região e deixam o grupo parlamentar do PSD muito preocupado relativamente a estas críticas. Eu gostaria rapidamente também de lhes pôr algumas questões. Queria saber como é que reagem às críticas e, sobretudo, às gravíssimas acusações dos ex-adjuntos do diretor clínico. E é preciso também frisar aqui que, além desses 5, existem 82 médicos no centro hospitalar que subscreveram também um abaixo-assinado, concordando com a opinião daquilo que é esta posição desses 5 ex-administradores. Eu gostaria de saber se a Ordem dos Médicos tem conhecimento disto, o que é que tem a dizer relativamente a isto. O Centro Hospitalar, até porque foi dito várias vezes nos últimos tempos, quer pelo Sindicato, quer pela Ordem, ainda no passado mês de agosto de 2016, que a situação dos especialistas tinha piorado no último ano no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o que nos deixa bastante preocupados. E chegaram mesmo a dizer que tinham sido na altura canceladas algumas cirurgias relativamente a isto. Eu queria de facto também saber como é que reagem a esta questão e sobretudo porque há aqui declarações muitíssimo graves por parte desses médicos, como é que reagem à denúncia que foi dita aqui, de pressão, perseguição e falta de transparência por parte destes médicos no passado dia 4 de janeiro. Isto deixa-nos bastante, bastante preocupados, porque são declarações que foram aqui desmentidas, quer por parte da administração do centro hospitalar e por parte da ARS Norte. Houve um total desleixo relativamente a esta matéria, até porque deviam ter feito alguma averiguação sobre isto e, por aquilo que percebemos aqui, o Sr. Presidente da ARS Norte nada nos disse relativamente a esta matéria. Queria saber aqui, já agora, até porque foi trazido aqui também esta comissão, para terminar mesmo, se as atas, porque houve um deputado que apresentou aqui, falou aqui sobre uma ata que tinha sido feita logo após a admissão desse adjunto da direção clínica, sobre uma ata da Ordem dos Médicos, se as atas são públicas, se não são, gostaria também de saber até que ponto esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha, faz favor. Senhor. Não, é o António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Secção Regional do Norte e saudá-lo também como, em nome do Partido Socialista pela sua eleição para bastonário da Ordem. Sr. Presidente, após a última audição na última Comissão de Saúde, quer do Conselho de Administração, quer da Ordem dos Enfermeiros, nós ficámos com a percepção que a situação estava perfeitamente normalizada e que tudo era muito mais tranquilo no centro hospitalar. Aliás, quando ouvimos até a Ordem dos Enfermeiros, questionámos e interpelámos, porque sabemos que do ponto de vista estatutário, os conteúdos funcionais relativamente às ordens são muito mais importantes, e aliás são estatutários, do que propriamente os conteúdos organizacionais. E interpelámos-los no sentido de perceber exatamente qual a relação que estabeleciam em relação a esses conteúdos, porque são fundamentalmente conteúdos de ordem organizacional que se trata neste centro hospitalar. E por isso esta era a primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar. É se considera que a Ordem, tendo também uma prevalência, uma predominância do ponto de vista de conteúdo funcional e de relação do exercício profissional, se entende que a Ordem deve interferir nestas questões que são fundamentalmente questões do ponto de vista organizacional. E se, em todo este processo, constatou algum conflito no exercício profissional funcional, repito, no exercício profissional funcional, ou até se em algum momento deste processo houve algum risco para a segurança de doentes ou de conflitos de interesses gerais da profissão médica. Queria também colocar-lhe a seguinte questão relativamente a uma alínea, que é a alínea I dos Estatutos da Ordem, que refere a colaboração da Ordem com as demais entidades da administração pública nas questões de interesse público relacionados com a profissão, se em algum momento também do processo alguma entidade da administração pública solicitou à Ordem qualquer intervenção neste processo. E gostaria ainda de lhe perguntar também, Sr. Presidente, se considera que de facto houve algum desrespeito relativamente à questão das carreiras médicas face à legislação e ao quadro em vigor e relativamente a estes adjuntos da direção clínica. Ou se houve, porventura, alguma, ou se constatou alguma atitude persecutória ou de natureza ética ou deontológica por parte do Conselho de Administração, nomeadamente do seu diretor clínico, e subsequentemente se há alguma queixa ou da ação disciplinar na Ordem dos Médicos, na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Permita-me só dizer que se a resposta for não à maioria destas perguntas, eu penso que estamos conversados em relação a esta matéria. Se for sim, permitia-me que lhe pedisse também uma avaliação global do procedimento do Conselho de Administração relativamente aos adjuntos. E, para terminar, se em relação à questão que a Ordem colocou, à interpelação que a Ordem colocou no dia 4/1 ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar, se já houve alguma resposta por parte do Conselho de Administração e se essa resposta foi cabal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, faz.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Miguel Guimarães e restantes membros da Secção Norte da Ordem dos Médicos. Serei, na verdade, muito, muito rápido nas questões que gostaria de colocar. Estamos, como sabe, a discutir um caso concreto que culminou na demissão de 5 médicos que eram adjuntos do diretor clínico do centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e, concomitantemente, um abaixo assinado de mais de 80 médicos da mesma instituição em defesa da carreira médica e, enfim, de alguma forma consideraram que as nomeações que estavam a ser feitas neste centro hospitalar desrespeitavam a carreira médica. E, portanto, as questões são muito simples. Era perguntar-lhe o que é que sabe sobre esta situação, que informações é que tem em sua posse. Perguntar-lhe se sabe de alguma averiguação que foi feita sobre este processo e sobre esta situação, porque o seu Ministro da Saúde disse que teria já teria responsabilizado a ARS para fazer uma averiguação de todos os factos. Se sabe dessa averiguação, se a Ordem dos Médicos foi ouvida nessa suposta averiguação, se sabe se o centro hospitalar foi ouvido, se os médicos envolvidos, nomeadamente os demissionários, foram também ouvidos. E se tem conhecimento se os médicos demissionários foram intimados a justificar as suas afirmações, nomeadamente afirmações que tiveram aqui na Assembleia da República e afirmações que tiveram em público para justificar as suas demissões. Se o centro hospitalar ou qualquer outra instituição, enfim, a ARS, os intimou a justificar essas afirmações, se a Ordem dos Médicos tem conhecimento de alguma intimação nesse sentido. E para terminar, também perguntar, porque foi uma questão que foi levantada nas últimas audições sobre o assunto, perguntar se tem conhecimento de mudanças e burocratização de processos no centro hospitalar que podem estar a limitar ou a dificultar o acesso a MCDTs na área da radiologia, dificultar aos utentes o acesso a estes MCDTs. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Dr. Miguel Guimarães, Dr. António Araújo. O Grupo Parlamentar do PCP acompanhou o requerimento que o Partido Social Democrata aqui apresentou para que fosse ouvida a secção norte da Ordem dos Médicos, porque entendemos de facto que é necessário um cabal esclarecimento desta situação. Ouvimos aqui, quer por parte dos cinco clínicos que se demitiram, quer depois nas audições que se seguiram, um conjunto de informações que entendemos a Ordem, enquanto representante dos médicos, pode e deve aqui fazer esses esclarecimentos. Foi aqui dito, e está na carta de demissão dos clínicos, que havia uma ausência de regras cristalinas nas relações entre as estruturas diretivas, com episódios sucessivos envolvendo direções de serviços, que criou situações inaceitáveis do nosso ponto de vista. À frente diz: estas situações conduziu a uma indefinição do modelo de funcionamento, à sua inoperacionalidade, com canais assimétricos e injustos, conforme os protagonistas. Ouvimos aqui também dizer que houve um conjunto de situações de perseguição a estes profissionais, designadamente a estes médicos que se demitiram. A informação que gostaríamos de ter era que acompanhamento é que a Ordem dos Médicos, e em particular a secção Norte, fez desta situação, que diligências tomou para conhecer e aprofundar e apurar estes factos. Também o Sr. Ministro disse-o aqui no dia 19 de janeiro, na Assembleia da República, em plenário, faço uma pergunta de um grupo parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, que mandou averiguar por parte da ARS a situação. A ARS, a semana passada, disse aqui que, primeiro, que não tinha averiguado, depois disse que entrou em contacto com o Conselho de Administração para saber o que é que se estava a passar. Aqui também disse que não ouviu os médicos. O que eu pergunto é, Sr. Bastonário, de facto, eleito neste momento, quais são as informações que tem, se confirma, se teve conhecimento que a ARS desenvolveu diligências para averiguar estas situações, se nestas diligências a Ordem e a Secção do Norte foi ouvida, E se também sabe que esses médicos foram ouvidos. Se também tem conhecimento, nós dissemos-lo aqui a semana passada, porque temos conhecimento que está em preparação e está em divulgação um novo regulamento para a radiologia, e a informação que temos é que esse novo regulamento tem merecido a contestação dos médicos, designadamente dos neurologistas, porque está a impedir, ou vai impedir, caso efetivamente ele se consagre, a realização e comprometimento de MCDTs nessa área e o risco acrescido que poderá ter para a prestação de cuidados de saúde. A Ordem, a secção regional, é conhecedora, foi alguma vez lhe relatado esta existência? Se sim, que informações nos pode aqui dar sobre isso? Relativamente a questões também já aqui avançadas pelo um grupo parlamentar, Sr. Dr. Miguel Guimarães, tem alguma informação de que depois de os 5 médicos terem estado aqui na Assembleia da República, de terem prestado informações, que terão sido intimados e solicitadas informações sobre afirmações que terão aqui dito pelo Conselho de Administração, ou seja, o Conselho de Administração terá solicitado a estes médicos que prestem esclarecimentos adicionais àquilo que foi aqui dito, se têm conhecimento, qual é a postura que a secção da Ordem dos Médicos do Norte tem sobre esta matéria e qual é a leitura que também faz sobre estes acontecimentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Nesta primeira ronda terminaríamos por aqui. Dava a palavra então ao Sr. Doutor. Faz favor.
Deputados, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as questões que me colocaram, são de facto muitas questões. Eram questões de facto muito interessantes, desde logo para colocar a maior parte delas ao Sr. Ministro da Saúde, que é o responsável pela saúde em Portugal, é o responsável pelos hospitais, pelos centros de saúde, etc. Não é de facto a Ordem dos Médicos, mas eu, dentro das minhas possibilidades e dentro daquilo que são as atribuições específicas da Ordem, vou tentar responder à grande maioria das questões que foram colocadas. E vou começar, naturalmente, pelo Partido Social Democrata, que foi o primeiro partido a colocar as questões. Quanto à questão do ambiente, é sim, o ambiente no centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro não é um bom ambiente. É público, toda a gente sabe que neste momento este centro hospitalar é provavelmente o centro hospitalar do país que maior deficiência tem de capital humano. Foi assim considerado não só por quem de direito, enfim, pela estrutura do próprio Estado, mas até pelo censo que o Colégio da Sociedade de Anestesiologia concretamente fez relativamente à distribuição de anestesiologistas em Portugal. Reparem bem, senhores deputados, o serviço de anestesiologia do hospital, do centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, que inclui naturalmente não só a Vila Real, mas também Chaves, que tem bloco operatório, tem uma urgência médico-cirúrgica, etc., inclui Lamego, que tem um pequeno bloco operatório e também tem um pequeno internamento, inclui apenas, neste momento, cerca de 17 anestesiologistas, dos quais 5 deles não estão no ativo por motivos diversos. Quando o quadro de anestesiologistas do centro hospitalar deveria ser 41 anestesiologistas. Isto tem significado, nos últimos 2 ou 3 anos, um adiamento de cirurgias programadas, que não são realizadas porque não existem anestesiologias suficientes para as realizar, que tem variado de uma taxa mais baixa até uma taxa mais alta, com uma média de cerca de 20%, por exemplo, no ano de 2016. E que chegou a atingir um pico de mais de 40% nos meses de verão. E, portanto, a situação, obviamente, é crítica para os profissionais de saúde, é crítica para a população do centro hospitalar de Trás-os-Montes. Ou seja, esta população não tem o mesmo acesso, em termos de equidade, aos cuidados de saúde que tem a população de outras regiões. E, portanto, eu acho que esta é uma questão prévia e é uma questão que tem que ser esclarecida. Não é uma questão do último ano, nem é uma questão dos 2 últimos anos. É uma questão que já tem alguns anos de evolução e que não tem sido resolvida por quem tem a capacidade para fazer, e os seus deputados seguramente que vão ter capacidade para o fazer. E nós podemos falar de algumas formas que podem levar a que isto possa suceder. Relativamente à questão dos adjuntos diretores clínicos, a questão de facto é complexa. A questão é complexa e eu aproveitei até para trazer comigo alguma da legislação que existe relativamente àquilo que é o papel que o adjunto, o diretor clínico, deve ter na direção clínica. Porque os adjuntos demitiram-se, mas demitiram-se porque não estavam a exercer aquele que devia ser o seu papel como adjuntos e diretores clínicos. E nesta medida, é importante todo o processo que decorreu a partir daí. Isto é, dito de outra forma, os adjuntos, ao demitirem-se, criaram um espaço para que fossem nomeados outros médicos, e vamos já falar nisso, que é aqui que entra o tal desrespeito pela carreira médica e que é, de facto, importante. Os estatutos dos hospitais EPEs... Quanto tempo tem? É livre.
Não é livre. Teria 15 minutos, mas nós temos aqui um princípio que é... Há assuntos que têm de ser esclarecidos. Não vale a pena fazermos uma audição para a semana que vem, porque já ficou qualquer coisa por estabelecer. Portanto, Sr. Doutor, disponha.
Diz que ao diretor clínico compete a direção da produção clínica do hospital, etc, etc, e, entre outras coisas, coordenar a elaboração dos planos de ação apresentados pelos vários serviços e departamentos de ação médica, integrar no plano de ação global do próprio hospital, isto é uma questão funcional, eu já vou respondendo a outras questões, enfim, que foram colocadas por outros deputados, e também participar na gestão do pessoal médico. O que é que nos diz o regulamento interno do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro? Diz-nos que o departamento é gerido por uma direção colegial constituída por um médico. A nomeação dos três elementos é da competência do Conselho de Administração sob proposta do diretor clínico. Portanto, é sempre o diretor clínico que propõe os diretores de departamento, os diretores de serviço, etc, etc. Assim como no caso dos enfermeiros, é o enfermeiro-diretor. O que é que nos diz o regulamento interno do Centro Hospitalar de São João, portanto, o regulamento interno do outro hospital EPE, diz-nos mais ou menos a mesma coisa. Não há aqui grande diferença. Tem também nas competências os mesmos princípios que tem o regulamento do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Escolha do pessoal médico e de enfermagem para o exercício de cargos de direção far-se-á mediante proposta, respectivamente, das direções clínicas e de enfermagem após a audição das respectivas direções e conselhos diretivos. O que é que nos diz o regulamento do Centro Hospitalar de Lisboa Central, hospital, concretamente, de São José? Os diretores das áreas médicas, das áreas clínicas, são nomeados pelo Conselho de Administração mediante proposta do diretor clínico. Os responsáveis das especialidades e os coordenadores das estruturas flexíveis de gestão clínica são nomeados pelo Conselho de Administração mediante propostas dos diretores da área e parecer do diretor clínico. Comissão Médica, que é outra questão importante nesta matéria. A Comissão Médica é um órgão técnico de apoio ao diretor clínico que ela preside e tem a seguinte composição: diretores clínicos adjuntos, adjuntos do diretor clínico, caso dos tais 5 médicos do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, a quem compete, Comissão Médica, apreciar os aspectos relacionados com a melhoria e vigilância da prática clínica e dos cuidados prestados, avaliar periodicamente a atividade assistencial, etc, etc. Ou seja, os adjuntos do diretor clínico são médicos que têm também funções específicas e são médicos que obrigatoriamente têm que ser ouvidos naquilo que é a governação clínica dentro do próprio hospital. Relativamente ainda, e eu vou já introduzir aqui, à questão do desrespeito pelas carreiras médicas, eu sei que os senhores deputados sabem se há ou não há respeito pelas carreiras médicas, porque quem conhece a legislação, ela é extraordinariamente clara. Se não, vejamos. Para os médicos que têm contratos de trabalho em funções públicas e que estão ao abrigo do Decreto-Lei 177/2009 da carreira médica, o artigo 23 diz que, o que é que diz sobre direção e chefia. Os trabalhadores integrados na carreira médica podem ser funções de direção, chefia ou coordenação de departamentos, serviços ou unidades funcionais do Serviço Nacional de Saúde, desde que sejam titulares das categorias de assistente graduado sénior ou, em casos devidamente fundamentados, de assistente graduado. Acontece que, no caso concreto dos departamentos das áreas clínicas de gestão, para a qual foram nomeados agora 5 novos médicos. Nenhum deles, na altura da nomeação, era sequer assistente graduado. Portanto, estamos aqui perante uma situação clara de violação da carreira médica. Isto é óbvio, isto, enfim, nem seria preciso dizer aqui. No caso concreto dos médicos que têm contrato individual de trabalho, que estão ao abrigo do Decreto-Lei 176-2009, já com a alteração do Decreto-Lei 266-2012, diz exatamente a mesma coisa que eu acabei de dizer relativamente ao 177. Portanto, as funções de direção, seja diretor de serviço, seja diretor de departamento, devem caber aos médicos que têm maior graduação, ou seja, que têm uma categoria maior, assistente graduado sénior, e nos casos devidamente fundamentados, é possível optar pelo assistente graduado. Dir-me-ão, bom, isso não existiu nenhum assistente graduado e nenhum assistente graduado sénior. Aí terá que ser um assistente, como decorre do resto da legislação. A questão das perseguições e das intimações que os médicos terão sido submetidos, eu tenho esses conhecimentos dos próprios médicos. Não tenho conhecimento através de outra fonte. E, portanto, aqui vale aquilo que os médicos disserem também. De qualquer forma, na sequência desta demissão e desta falta de audição dos adjuntos diretores clínicos, e pelos motivos que eu acabei de dizer, o Conselho Regional, e eu próprio, enviamos para a apreciação do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos esta situação. E enviamos para a apreciação do Conselho Disciplinar, enfim, portanto, está sob averiguação disciplinar, o processo já não depende diretamente nem de mim, nem do professor António Araújo, já depende do Conselho Disciplinar, que é um órgão independente de ordens médicos, para averiguar se existiu ou não violação daquilo que é o nosso Código Deontológico durante todo este processo, que põe em conflito o próprio diretor clínico da instituição e os ex-adjuntos da direção clínica. No que diz respeito à IRS Norte, a IRS Norte nunca questionou diretamente a ordens médicos. Eu devo-vos dizer que, na sequência deste processo, nós tivemos conhecimento e tivemos uma intervenção num determinado dia e na semana seguinte tivemos, não só nós, enfim, teve o Conselho Nacional Executivo, o seu bastonário e os presidentes dos Conselhos Regionais, uma reunião com o seu Ministro da Saúde e ao seu Ministro da Saúde foi dado conhecimento da situação do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alcoa. Enfim, nesta circunstância, reparem que eu estou-me a fixar aqui naquilo que é a situação mais grave do Centro Hospitalar, mas o Centro Hospitalar tem várias deficiências na área da urologia, e nós já podemos falar nisso mais à frente, porque eu tenho aqui os tempos de espera, e vocês têm conhecimento também dos tempos de espera, para doença oncológica, para doença não prioritária. A doença não prioritária é superior a 2 anos. A doença oncológica está em mais de 2 meses. Isto é uma situação gravíssima e que tem que ser, de facto, resolvida. Mas também na medicina interna, na dermatologia, enfim, noutras especialidades, que não vamos ter tempo, seguramente, agora para falar, até porque nenhum dos seus deputados, objetivamente, me questionou sobre esta matéria, que para mim é matéria de facto, porque a nossa grande preocupação deveria ser servir bem a população daquele distrito de Vila Real. E não só, porque é distrito de Vila Real e depois Bragança, porque, como sabem, o distrito médico de Bragança drena para Vila Real os doentes que não consegue tratar. Passamos então, depois há a questão da ata. A questão da ata é de uma reunião que resultou feita pelo Conselho Distrital Médico de Vila Real. É uma ata, de facto, a ata neste momento não é pública, mas penso que não terá qualquer problema em dar conhecimento aos seus deputados do conteúdo da ata. De qualquer maneira, terei que falar com as pessoas, enfim, que tiveram essa reunião, e eu não participei diretamente nessa reunião. Relativamente às questões colocadas pelo Partido Socialista, de facto, o ambiente neste momento não é tranquilo. E não é tranquilo, e isto prende-se com uma situação que eu acho que é importante. Quando me foi pedida a opinião, ainda que ao de leve, sobre esta matéria, eu disse que, para resolvermos o problema do Hospital de Vila Real, do Hospital de Chaves, do Hospital de Lamego, enfim, de todo o centro hospitalar, nós temos que resolver o problema com as pessoas e não contra as pessoas. Nós não podemos ignorar, nem deixar de respeitar, estes profissionais de saúde que, ao longo destes anos todos, asseguraram cuidados de saúde de qualidade àquela população. E, portanto, estes profissionais devem ser ouvidos, enfim, devem ser interrogados sobre algumas matérias, obviamente, e não se deve fazer uma reforma, se quiserem, ou uma revolução dentro do próprio centro hospitalar, sem também contar com o apoio deles e sem os envolver nesta reforma. Por isso, o ambiente acaba por não ser tranquilo, porque as questões que têm sido resolvidas pelo Conselho de Administração têm sido resolvidas muito à margem daquilo que é o pensamento, enfim, e o contributo que os próprios diretores de serviço poderiam dar para resolver algumas situações. A posição da Ordem dos Médicos nas questões dos conflitos, o exercício profissional organizacional, foi aquilo que eu acabei por dizer na primeira intervenção que fiz. De facto, aqui a matéria que existe em termos legislativos é esta, não há muita volta a dar. As competências dos diretores clínicos estão perfeitamente definidas, as competências dos adjuntos, dos diretores clínicos, dos assessores, seja o que for, têm também uma definição relativamente bem delineada e, portanto, esta matéria, aparentemente, e atendendo àquilo que foi a carta de missão dos adjuntos do diretor clínico e também o abaixo assinado que os médicos fizeram no centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, esta situação não foi, de facto, respeitada, assim como depois não foram respeitadas as nomeações para cargos tão elevados dentro do próprio hospital. Carreiras médicas está, temos uma queixa, de facto, disciplinar, portanto, também me questionou sobre isso. Relativamente à interpelação do Conselho de Administração, nós chegamos, fizemos mais do que isso, nós chegamos a visitar o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, por duas vezes. Questionamos o Conselho de Administração sobre várias matérias que têm sempre a ver com aquilo que é os cuidados de saúde que são oferecidos à população, nomeadamente sobre a questão dos tempos de espera, sobre a questão da falta de capital humano, o que é que o hospital tem e não tem feito, etc, etc. E aqui, antes de passar às questões seguintes, há uma coisa que eu não posso desde já deixar de vos dizer e que eu acho que é importante. As áreas mais carenciadas de médicos são sempre as áreas mais prejudicadas nos concursos. Os seus deputados têm ideia disto, certamente. E nós já tivemos também intervenção pública sobre esta matéria. E o que se passa, na minha opinião, é particularmente grave. E é particularmente grave porque depende de nós todos e depende, acima de tudo, de quem tem o poder para alterar esta situação. Por exemplo, em 2016, abriu um concurso público, nacional, para a contratação de médicos. Vamos esquecer todas as especialidades e vamos nos focar naquela que é a especialidade, enfim, que está mais em questão, no caso do centro hospitalar, que é a anestesiologia. Foram abertas 57 vagas para anestesiologia. E se nós olharmos para o plano da abertura de vagas, ele até parece bem. Aparentemente as vagas foram abertas nos hospitais que tinham mais necessidade de anestesiologistas. Aliás, Vila Real, quer dizer, o centro hospitalar, abriram 3 vagas. Muito bem. O que é que acontece durante o concurso? Concorreram 3 vagas. Dentro do espectro nacional, Vila Real foi bem contemplada. Enfim, tinha deficiência, abriram 3 vagas. Ok, pois esperam que abriam vagas também noutros centros hospitalares. São necessários anestesistas em todo o lado. O que é que acontece? Temos aqui um concurso nacional, hospitais carenciados, Leiria, Viseu, Beja, etc. Enfim, uma série de hospitais por aqui fora. Poucos hospitais centrais contemplados, tipo Hospital São João, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e por aí fora. Portanto, não estavam contemplados, não tinham vagas para anestesia. O concurso decorre. Concorrem 57 anestesiologistas que tinham acabado a especialidade. Quantos é que são admitidos? 34. Ou seja, destes 57, logo 23 então desistiram. Mas desistiram porquê? Qual é o rastro destes 23 anestesistas que desistiram? Começaram desde logo, ou seja, ao mesmo tempo que o Estado abre um concurso público nacional, permite que os hospitais que têm mais capacidade de intervenção, que têm mais influência política, contratem diretamente os anestesistas para os seus quadros. E, portanto, este concurso está ferido de morte logo à partida. E mais, depois destes 34 que sobraram, quantos é que acabaram por ficar através do concurso destes 57? Menos 50%. Ou seja, menos de 50%. Porque todos os outros anestesiologistas ou foram contratados diretamente para outros hospitais, e eu conheço alguns, o Hospital São João contratou diretamente 4, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra contratou diretamente 4, o Hospital Dona Estefânia em Lisboa contratou 2 ou 3, já não sei de cor, o Hospital Santa Maria, idem aspas, 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 e por aí fora. E os ditos hospitais carenciados.
continuaram sem ter anestesistas para ir para lá.
Ou melhor, foram alguns, mas não foram os 57.
E esta matéria é uma matéria de facto. E é uma matéria que eu acho que devia ser investigada até às últimas consequências. Porquê? Porque nós não podemos estar a fazer de conta. Nós temos que começar a ser um país mais real, temos que fazer menos de conta e ser mais objetivos. E temos de decidir aquilo que queremos. Ou queremos concursos públicos nacionais, ou queremos dar a possibilidade aos hospitais de contratarem diretamente os seus médicos. As coisas podem mudar, podem variar. Não podemos é ter as duas coisas ao mesmo tempo. De resto, e isto eu acho que é essencial, existem provas factuais disto, nesta altura, o Hospital de Vila Real tinha possibilidade de contratar diretamente, através de contrato individual de trabalho, dois anestesiologistas. Um que tinha acabado de ser formado no Hospital de Vila Real e queria lá ficar, e outro que tinha sido formado noutro hospital, por acaso aqui em Lisboa, mas que tinha família em Lamego, ia viver para Lamego e queria ir para o Hospital de Vila Real. E fizeram a proposta devidamente fundamentada, devido a terem uma falta imensa de anestesistas no hospital, de contratarem diretamente estes médicos. A contratação direta foi recusada. Ou seja, a contratação direta é recusada a um hospital que tem uma carência enorme de anestesistas, não sei, se tem que se perguntar a quem recusou, podemos dizer quem recusou, mas não foi recusada, por exemplo, ao Hospital São João ou ao Hospital Universitário de Coimbra. E, portanto, nós temos aqui, de facto, meus senhores, uma situação que me parece complicada. Continuando na exposição, se já não estiver tudo mais ou menos respondido, porque há questões que são... O Sr. Ministro da Saúde já tem conhecimento, agora é o Bloco de Esquerda. A situação da admissão dos médicos dos juntos da direção clínica e o abaixo assinado, enfim, eu já comentei de certa maneira. Portanto, há os médicos que se demitiram porque não estavam a ser ouvidos, porque as decisões clínicas estavam a ser tomadas à margem do conhecimento destes médicos e, como é evidente, os adjuntos da direção clínica têm que saber o que está a acontecer, têm uma função que é oficial, têm que participar, se quisermos, naquilo que é a governação clínica do próprio hospital e depois os médicos serão abaixo assinados por causa do desrespeito pelas carreiras médicas. A ordem dos médicos não foi ouvida. Portanto, a ordem dos médicos não foi ouvida. Digamos, foi semi-ouvida pelo Sr. Ministro da Saúde, enfim, tivemos uma reunião em que falamos nisto, mas oficialmente, quase concretamente pela ARS Norte, a Ordem dos Médicos nunca foi ouvida, nem tem conhecimento que a ARS Norte tenha feito propriamente um inquérito a esta situação. Quanto à questão da perseguição, estamos obviamente preocupados com essa situação. Como disse há pouco, já existe um inquérito disciplinar decorrendo na Ordem dos Médicos relativamente à pessoa a quem nós podemos fazer. Nós só podemos, como vocês sabem, ter alguma atuação sobre médicos, não sobre não médicos, por exemplo, nós não podemos ter nenhuma atuação sobre o Presidente do Conselho de Administração, apenas sobre o Diretor Clínico, enfim, as questões são sobre a investigação, não sei exatamente o que é que vai dar, porque já não vai depender de mim. Relativamente à questão da radiologia, ainda não tenho conhecimento, mas vou-me informar, porque isto parece uma situação particularmente grave, vou ter que saber o que é que se passa. Não foi oficialmente ainda nada comunicado à Ordem e não tinha conhecimento. No caso concreto das questões do PCP, que eu agradeço, que são mais ou menos também as mesmas, eu penso que já respondi a praticamente todas. Portanto, a ausência de regras cristalinas, é assim, existem regras, não é? Existem regras que estão definidas, enfim, na legislação que existe, nomeadamente naquilo que são as funções, quer dos diretores clínicos, quer dos adjuntos. Agora, o que elas não estão é ser cumpridas. Dir-me-ão, bom, mas se calhar não é só no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, se calhar não. Mas neste caso estamos a analisar um hospital em que foram denunciadas estas situações. A perseguição aos profissionais, já vos disse, enfim, tenho conhecimento através deles, e é uma situação que vai ser tratada devidamente, como é óbvio. E pronto, e a ARS Norte, de facto, não nos ouviu, e o novo regulamento, não sei. Finalmente, para terminar, eu acho que nós, para resolvermos este problema, e o problema merece, de facto, ser resolvido, tal como outros problemas que existem em Portugal, temos que dar todos o nosso próprio contributo. A própria Ordem dos Médicos, como é evidente, também está disponível para ajudar a resolver a situação. E ajudar a resolver a situação é tentar que a situação que neste momento existe no Centro Hospitalar não se agrave mais. É preciso, nós temos a noção de uma coisa relativamente ao Serviço de Anestesiologia, que é o Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar tem sido um serviço de referência a nível nacional. Era um serviço que recebia internos de todo o país, não eram internos do Porto, internos do Porto, de Lisboa, da Madeira, etc., para fazer informação específica em algumas áreas, nomeadamente no tratamento da dor
e nas anestesias local-regionais. O serviço tinha até há pouco tempo uma idoneidade total para formar anestesistas e formava uma média por ano de 2 anestesistas. Com esta brincadeira que está a acontecer, já perdeu capacidade formativa. Ou seja, neste momento o serviço está a formar 1 anestesista por ano, desde o ano passado. E o Colégio considerou seriamente a hipótese de reavaliar a situação, porque esta instabilidade e o facto de, neste momento, uma grande parte daquilo que são os atos anestésicos no serviço do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, segurado por médicos tarefeiros, ou seja, médicos que apenas vão lá fazer uma anestesia, que não conhecem o doente, que não seguem o doente a seguir, etc., estamos a falar em cerca de 50% das cirurgias que são feitas concretamente no Hospital de Vila Real, a situação torna-se particularmente grave. E nós fizemos um pedido ao Colégio neste momento para manter ainda a idoneidade, e o Colégio mantém, mas a situação pode-se agravar. Porque se nós não tivermos, de facto, a massa crítica suficiente de anestesistas para manter a formação, a situação pode piorar. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos é que o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro forme anestesistas, forme mais anestesistas, é que nós precisamos de anestesistas também no país, e queremos que estes anestesistas que são precisos lá, preferencialmente, possam ficar a trabalhar no Centro Hospitalar. Porque já o conhecem, porque têm lá a família, porque é mais fácil nós conseguirmos fixar pessoas nos locais, enfim, nas regiões mais periféricas desta forma, do que de outra forma. Muito obrigado pela vossa atenção.
Não, ultrapassou, que ainda temos a possibilidade de ter uma segunda ronda, se os senhores deputados assim o entenderem. E se ficar alguma coisa. A intervenção do doutor foi muito objetiva, muito clara. Acho que deixou aqui alguns alertas que têm de ter consequências aqui para a Comissão de Saúde também e para os grupos parlamentares. Não tenho inscrições. O senhor deputado Luís Pedro Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor Bastonário. Depois das suas, como transmontano e deputado eleito pelo distrito de Vila Real e cidadão que mora no distrito, fico muitíssimo preocupado, saio daqui muitíssimo mais preocupado que aquilo que realmente saí na semana passada. E saio porque, quer com a responsabilidade política, quer como cidadão, porque aquilo que acabou de dizer aqui, vou citá-lo, a situação é muitíssimo grave ou muito grave sobre o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. E também me fico preocupado porque foram levantadas aqui, quando me disse, e também foi logo no início da sua intervenção, que atualmente o Centro Hospitalar é capaz de ser o Centro Hospitalar com mais dificuldades e se calhar com menos capacidades de resolver situações que deveriam ser resolvidas, também me deixa aqui muitíssimo preocupado quando é considerado pela Ordem dos Médicos da Secção Norte, mas pela Ordem dos Médicos, o pior centro hospitalar do país. Isso também me deixa muitíssimo grave. Bem, pode-se dizer assim, um dos piores, mas pode-se dizer assim, bem, mas isso não é de agora, é de há 2 ou 3 ou 4 anos atrás. O problema é que se calhar isso já é de há muitos anos. E a culpa também não pode morrer solteira. Agora, que de facto, com a saída destes 5 diretores clínicos adjuntos, veio-se complicar muitíssimo mais. E mais grave é quando agora na sua parte final o Sr. Bastonário vai nos dizer que até tinha, e disse, vou repetir, tinha, ou seja, já não tem, até há pouco tempo, capacidade para a formação de anestesistas. Não é? E que a situação é grave e que pode se agravar ainda mais. Quer dizer, isto preocupa-nos muitíssimo, muitíssimo, depois disto tudo, depois das suas declarações feitas aqui na Comissão. Gostaria também de lhe perguntar se acha, porque foi dito aqui várias vezes por si, e foi perguntado por alguns deputados, a questão da ARS Norte, que não houve diligências por parte da ARS Norte relativamente a isso. Já se acha que se deviam ter sido feitas ou não averiguações sobre esta questão desta demissão destes médicos, se a ARS Norte devia ter feito ou não averiguações sobre esta questão. E, de facto, aquilo que nós vemos por parte quer do sindicato, quer da Ordem dos Médicos, Vem confirmar aquilo que o Sr. Bastoneiro disse, que, por incrível que pareça, estou a citá-lo, a situação piorou muitíssimo no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro no último ano. Muito obrigado.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Secção Regional do Norte, nós, tal como o Sr. Deputado Pedro Pimentel, também estamos preocupados num exercício de responsabilidade. Mas também estamos preocupados, já estávamos preocupados em 2011, em 2012, em 2013, em 2014, 2015, também já estávamos preocupados. E, portanto, é natural que esta preocupação seja uma preocupação que atravessou estes últimos anos. Aliás, a herança foi pesada e, portanto, nós percebemos essa preocupação. Mas mais importante do que isso, é de facto a questão para que o Sr. Presidente chamou a atenção, nomeadamente relativamente à questão das contratações de profissionais, que não é um problema exclusivo também do Centro Hospitalar, diga-se, é um problema nacional e para as questões importantes que levantou, que nós estamos a tentar resolver, o Governo, nomeadamente através da contratação de 3.600 profissionais, portanto, enfim, é o esforço que temos feito. E também não percebemos onde é que estão os indicadores que dizem que concretamente, e aqui este é que era o objeto do requerimento da vinda do Sr. Presidente à Comissão de Saúde. Onde é que estão os indicadores que dizem que a substituição destes 5 adjuntos piorou muito a situação do ponto de vista organizacional e do ponto de vista funcional e do ponto de vista de indicadores clínicos? Até porque a situação parece que está resolvida, independentemente das questões funcionais que o Sr. Presidente há pouco assinalou, e bem. Mas, portanto, parece-nos que não existem para já indicadores, nomeadamente indicadores assistenciais, que até melhoraram ao longo deste ano, que nos digam que esta substituição foi uma substituição que tivesse trazido problemas nesse sentido. E portanto, Sr. Bastonário, Sr. Presidente, as questões que lhe queria, para terminar, que lhe queria colocar eram estas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de agradecer as respostas e as preocupações que foram levantadas nas primeiras respostas feitas pelo Dr. Miguel Guimarães. Eu gostaria de aproveitar algumas das questões que levantou e tentar abordar o tema também com preocupação, mas sem preocupação de fazer a guerrilha partidária do mesmo problema. Porque o que toda a gente aqui sabe, dentro desta sala certamente, é que os problemas do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro já vêm de há muitos anos a esta parte, mas interessa perceber se estão a ser agravados, se não estão a ser agravados, se estão a ser resolvidos, se não estão a ser resolvidos, e qual é o caminho para a sua resolução. E, portanto, uma das perguntas que colocava era, nomeadamente, a dificuldade de fixação e de captação de recursos humanos que existe nesta região, neste centro hospitalar, que medidas que poderiam ser feitas e que podiam ser tomadas e que fossem eficazes para melhorar a atratividade e a fixação de recursos humanos, nomeadamente os que estão em maior falta, como anestesistas e outros. Perguntava ainda duas coisas. Porque falou da questão das idoneidades formativas que podem estar em causa numa ou noutra especialidade. Eu gostava de lhe perguntar se a nomeação para diretores, não respeitando as carreiras médicas, havendo nomeação de médicos que não são graduados sénior, se podem também colocar em causa a idoneidade de alguns serviços deste centro hospitalar. Perguntava ainda uma outra coisa que tem a ver com a possibilidade de saída e de perda de profissionais no centro hospitalar. Ou seja, havendo aqui um clima degradado, em que 5 adjuntos se demitiram, em que vários médicos acham que estão a ser desrespeitados nas suas carreiras médicas e, de alguma forma, desrespeitados por não estarem a ser ouvidos e envolvidos nas decisões tomadas pelo Conselho de Administração. tendo em conta que está anunciado um empreendimento privado para um hospital privado em Vila Real, se toda esta degradação do ambiente pode potenciar a saída, na sua opinião, a saída de profissionais do Serviço Nacional de Saúde, a saída de profissionais do Centro Hospitalar e, portanto, problematizando e aprofundando aqui o problema do Centro Hospitalar, que é a falta de recursos humanos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as, não só as explicações, mas como as informações que nos aqui prestou. Eu começava por salientar um aspecto que é relevante. É que nas audições da semana passada, o que foi dito foi que não tinha havido violação das carreiras médicas. E o que hoje aqui ficou comprovado, não é? Ou foi dito que há, de facto, uma violação das carreiras médicas. E este, de facto, é um assunto que não pode, de facto, deixar de aqui ser mencionado. Porque esta questão da violação das carreiras médicas, para além da questão legal, tem depois, obviamente, ou poderá ter, mas creio que terá, podemos afirmá-lo assim, repercussões no ambiente, e o Dr. Miguel Guimarães descreveu o ambiente como um ambiente negativo, um ambiente mau, foram as suas palavras, e isto, obviamente, terá ou poderá vir a ter repercussões naquilo que é a prestação de cuidados de saúde, designadamente pela possibilidade de saída de profissionais. E de saída de profissionais que são aqueles que são mais qualificados, aqueles que há mais anos estão no Serviço Nacional de Saúde, que permitem, de facto, e não nos podemos esquecer, que sucessivos serviços do Serviço Nacional de Saúde têm vindo a perder idoneidades formativas, não só na questão do centro hospitalar, mas pela saída extemporânea de profissionais que têm a competência de fazer o acompanhamento e as implicações que isso está a ter na formação de profissionais e designadamente de médicos. E sobre isso também gostaríamos de ouvir o Dr. Miguel Guimarães sobre estas implicações, não só na prestação, mas também, de facto, na fixação e na prestação de cuidados de saúde, porque todos estamos recordados e bem recordados nos últimos 4 anos, 5 anos, dos número de profissionais que saíram e que hoje fazem tanta falta ao Serviço Nacional de Saúde. Depois também aqui foi dito que no que toca ao concurso para anestesiologia, que houve 2 anestesistas que tinha feito lá a formação especializada, outro aqui em Lisboa e que tinham interesse, e pode o Dr. Miguel Guimarães ter dito, mas eu não ouvi e gostaria de lhe voltar. Disse que pediram uma contratação direta, que esse pedido de contratação direta foi fundamentado e que foi recusado. Se sabe por quem foi recusado e quais foram as razões para essa escusa dessa contratação. Sendo certo que, importa aqui também dizer, o PCP é sempre favorável a concursos públicos, porque achamos que estes são fundamentais. Mas também esse esclarecimento é bastante importante. Relativamente, aqui falou da anestesiologia, mas permita-me que lhe coloque, até porque, como disse bem, as dificuldades do centro hospitalar não são de hoje, as dificuldades ao nível dos profissionais e na prestação de cuidados de saúde não são de hoje, não são de ontem, são de anos e anos e anos e são resultado claro e objetivo de opções políticas que têm sido feitas ao nível quer dos recursos humanos, quer ao nível da política para o Serviço Nacional de Saúde. E falou aqui da urologia e nós sabemos que a par de outras especialidades, a urologia é de facto um serviço em que o tempo de espera é longo, às vezes demasiado longo para quando os utentes chegam à consulta, porque situações que poderiam ser debeladas no início não o são, tendo em conta esses tempos longos. O que é que nos pode dizer relativamente a isso sobre o serviço de urologia e de outros, nomeadamente da medicina interna, porque também temos conhecimento que esta é uma área em que os problemas são gritantes. Depois, voltar e concluo, Sr. Presidente, para uma última questão e que disse o Sr. Presidente da Secção Norte que as regras são cristalinas, estão definidas, certo, mas o que é o facto é que, disse-o aqui, elas também não estão a ser cumpridas. E não estando a ser cumpridas, o que é que objetivamente tem que ser feito para que elas sejam cumpridas? Porque, de facto, sem um cumprimento dessas regras, a deterioração e aquilo que nos preocupa não é só a desvalorização destes profissionais e dos profissionais, mas também poderá estar em causa a prestação de cuidados de saúde, e isso é que não podemos nunca admitir. E muito obrigado.
Muito obrigada. Dava por encerrada aqui as nossas questões e dava a palavra ao Sr. Dr. Miguel Guimarães. Faz favor.
Muito obrigado pelas questões, Srs. Deputados. Nós isto vamos conversar até tarde. Relativamente à questão da designação, portanto, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro não é o pior centro hospitalar. É o centro hospitalar que neste momento provavelmente tem mais deficiências. Se usei a palavra pior, é por extensão de linguagem, quer dizer, não é o pior, mas é o que tem mais deficiências neste momento, porque, felizmente, para a população de Vila Real, de Chaves, etc., tem excelentes profissionais. Os profissionais de saúde que lá trabalham são excelentes profissionais que têm o mesmo nível dos profissionais que trabalham no Porto, em Lisboa, em Coimbra, etc. Agora, tem uma deficiência muito grave, de profissionais de saúde. E até podia começar já pela urologia e responder já na questão da urologia, só para percebermos isto. E eu depois retomo a parte inicial. Urologia devia ter um quadro segundo a ACSS, portanto, segundo o próprio Estado, isto é sempre segundo números definidos pela própria administração pública, não é números definidos pela Ordem, nem pelo próprio hospital, ou até, se quisermos, pela ARS. Teria que ter um quadro de 8 urologistas. Com 8 urologistas, o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, que dá apoio também à região toda do Nordeste, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Santinha, etc., 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 não consegue. E não consegue porque, desde logo, reparem, nós podemos discutir isto profundamente. Que urgência é que nós temos no Hospital de Vila Real? Que tipologia de urgência é que é? Ora, digam-me lá. É uma urgência polivalente. Qual é a classificação do Hospital de Vila Real? É um hospital central. Ainda não mudou a classificação dos hospitais. Ok? E Chaves? E o Hospital de Chaves? Que tipo de urgência é que tem o Hospital de Chaves? Tem uma urgência médico-cirúrgica. E os seus deputados sabem quais são as exigências, seguramente que sabem, de uma urgência polivalente e de uma urgência médico-cirúrgica. Nomeadamente em termos de anestesiologistas, de terem urologia, etc., etc. E que urgência tem o Hospital de Lamego? Tem uma urgência básica reforçada. É a única urgência básica reforçada do país. É uma urgência engraçada, mas que também tem que ter gente. Reparem, senhora deputada, o Hospital de Vila Real tem neste momento, e é o único hospital que tem urologistas, do centro hospitalar, tem 3 urologistas. Com 3 urologistas, acabou-se o apoio ao serviço de urgência. Ou seja, neste momento, um doente daquele centro hospitalar, estamos a falar de uma população de referência de mais de 400 mil pessoas, tem que vir ao Porto, ao Hospital Santo António ou ao Hospital São João. É isto que está a acontecer. É claro que agora com o túnel de Marão as coisas são mais fáceis. É uma brincadeira, mas é isto que está a acontecer. É preciso tomar nota nisto. E isto é matéria de facto, é matéria importante. E, portanto, é evidente que diz-me assim, mas sempre tiveram 3 urologistas? Não. O serviço já teve 6 urologistas. O serviço já teve mais anestesiologistas. Só no último ano perderam 9 anestesiologistas. É que é preciso fazer o historial. Isto não foi sempre igual. Com a situação em termos de profissionais de saúde, obviamente, que se tem degradado. E isto já respondendo à questão do seu deputado do Bloco de Esquerda, a saída de profissionais é mais fácil. É evidente que se está num sítio em que começam a existir muitos problemas, em que os profissionais de saúde têm que se multiplicar em horas extraordinárias para contribuírem para assegurar os cuidados de saúde. Eu não tenho, por acaso, aqui o mapa, estava à procura dele há pouco, do número de horas que cada uma das pessoas que lá trabalham, em várias especialidades, acabam por fazer por mês, que são muito mais do que aquelas que, enfim, que legalmente até seriam permitidas, para continuarem a assegurar cuidados de saúde. É evidente que a pessoa, depois de um tempo prolongado nesta situação, começa a pensar que, se calhar, o mais fácil é trabalhar noutro sítio. E hoje em dia, trabalhar no Serviço Nacional de Saúde não é difícil, porque o Serviço Nacional de Saúde tem, de facto, uma grande deficiência de capital humano, e nós também podemos conversar sobre isso na sequência das respostas que eu vos vou dar. Porque nós, quantos especialistas é que temos no Serviço Nacional de Saúde? Temos cerca de 18 mil especialistas. Atenção. Ok? E depois temos cerca de 9 mil médicos em formação, internos, seja internos do ano comum, seja internos da especialidade, são 9.100, 9.200, por isso é que depois dizemos que temos 26 mil médicos no Serviço Nacional de Saúde. Mas é preciso, há uma diferença entre os médicos em formação e os médicos que já são especialistas. É que os médicos em formação não têm autonomia. Por exemplo, no caso da anestesiologia, para bater na anestesiologia, não podem ficar com uma sala, responsáveis por uma sala de anestesiologia, não é? Portanto, nós temos, de facto, uma grande deficiência de capital humano no Serviço Nacional de Saúde. Basta pensar nestes números para, se o transpuséssemos para aquilo que são os resultados que a OCDE publica todos os anos, nós, afinal de contas, teríamos no Serviço Nacional de Saúde cerca de 1,8 médicos por mil habitantes. Enfim, não seria bem assim, mas andaria lá perto. O que nos colocaria imediatamente na cauda dos países da OCDE e da Europa. Para terminar a questão da urologia no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Touro, os tempos de espera que estão publicados pela própria ACSS no seu website dizem que, neste momento, os doentes prioritários têm um tempo de espera de 61 dias. Eu lembro aos seus deputados que os doentes prioritários são os doentes, normalmente, com patologia oncológica, pois há um ou outro caso que não é patologia oncológica, mas que são prioritários na mesma, e os doentes normais têm um tempo de espera de 1.065 dias. Portanto, isto deve ser motivo de reflexão para todos nós, porque isto é, independentemente das guerras ou não guerras entre adjuntos ou não adjuntos, etc., isto é matéria de facto, isto existe e é objetivo. Não quer dizer, isto é assim, não foi sempre, isto, as coisas não foram muito boas no setor hospitalar, mas algumas situações, em algumas áreas específicas, têm de facto se agravado. Relativamente à RS Norte, não conheço as averiguações que a RS Norte fez diretamente nesta matéria, não fez, tanto quanto sei, não terá feito, mas não posso afirmar que não tenha feito. É uma questão que tem que ser colocada. Nós não fomos ouvidos, nós, Ordem dos Médicos. É uma questão que tem que ser colocada ao Sr. Presidente da RS Norte. E eu, apesar de tudo, lançava aqui também um desafio que eu acho que é importante. É assim, nós temos que encarar isto como uma questão não política. E acho que não devemos centrar isto entre o PSD e o Partido Socialista, enfim, entre quem foi o ministro anteriormente, em quem é o ministro atualmente. Isto é uma questão que deve ultrapassar as querelas políticas, na minha opinião, porque é uma questão, de facto, grave. É aquelas questões em que tem que haver o Pacto para a Saúde. Aqui é que o Pacto para a Saúde se aplica, ou seja, tentarmos resolver o problema das zonas mais carenciadas. Acho que é uma urgência nacional para nós, e tentar que a população que vive em Vila Real, que vive no Algarve, enfim, na Madeira, etc., as pessoas que estão nos sítios, no Alentejo, em Beja, por aí fora, tenham acesso a melhores cuidados de saúde, em termos daquilo que é a possibilidade de resposta no cuidado de saúde que se pode dar. Relativamente ao que o Sr. Deputado diz, eu não posso concordar com... Sim, mas o Conselho de Administração não pode dizer o que disse. Eu peço imensa desculpa. Aliás, se tivesse aqui o Presidente do Conselho de Administração, ele ia-me ouvir a sério. Ele não pode comparar o mês de dezembro com o mês de janeiro. Isto é faccioso. Ele não pode comparar um mês em que as pessoas estão mais de férias com o mês em que há menos gente de férias. Ele não pode comparar um mês em que há mais feriados com o mês em que não há feriados. É que cada vez que um dia inteiro está fechado, há 6 ou 7 salas de bloco operatório que não vão funcionar. E depois é assim, se nós virmos a estatística, por exemplo, das cirurgias adiadas, e os senhores deputados me permitem, eu já agora vou-vos dizer, aquela média que eu vos disse, eu peço desculpa, que eu vos disse há pouco tempo, 2016, que era cerca de 20%, mais concretamente 18% de cirurgias programadas que não podem ser realizadas por falta de anestesiologistas, depois ainda há mais uma percentagem adicional que não é realizada por falta de cirurgiões, sejam urologistas, sejam outro tipo de cirurgiões, mas é uma percentagem muito menor, mais insignificante, mas a taxa de cancelamento, só para terem ideia, no mês de janeiro de 2016 foi 3%. Eu pergunto aos seus deputados, e qual foi a taxa de cancelamento no mês de janeiro de 2017? Foi mais baixa ou foi mais alta que 3%? é que foi o mês do ano em que a taxa de cancelamento foi mais baixa. Portanto, não é possível, repare, no mês de dezembro, a taxa de cancelamento já foi de 5%. Portanto, não é possível comparar dois períodos deste género. Com a gravidade que o mês de dezembro, como disse há pouco, há alguns dias, existem alguns dias, sejam os feriados, sejam as tolerâncias de ponto, etc., que existem, e o mês de dezembro é pródigo nisto, em que nem sequer há cancelamentos, quer dizer, não há cirurgias, há menos dias para operar doentes. E, portanto, eu não aceito que um Conselho de Administração, e acho que isto eu vi a audição, acho que não é sério dizer que em períodos homólogos aconteceu isto, não são períodos homólogos. O período homólogo é comparar o mês de janeiro de 2017 com o mês de janeiro de 2016. Relativamente à questão dos incentivos, eu vou deixar para o fim, se o deputado se me permite, porque assim os incentivos, como é evidente, não são, não é uma matéria que a Ordem dos Médicos deve responder, quer dizer, isto é matéria, que é matéria dos seus deputados, é matéria do Governo, é matéria do Ministério da Saúde, quer dizer, o Ministério da Saúde deve pensar seriamente o que é que deve fazer para resolver esta questão dos incentivos. Mas eu estou disponível, de qualquer forma, para fazer algumas questões que eu acho que são, importantes. Mas preferia responder ao resto das perguntas, deixar esta para o fim. Relativamente às nomeações, deixam em causa a idoneidade, claro que sim, repara-se que os critérios de idoneidade e capacidade formativa obedecem a vários atributos. E um dos atributos que obedece é a carreira médica. A carreira médica é uma legislação, são decretos-leis, que foram criados pelo Governo, quer dizer, portanto, é a legislação que existe sobre aquilo que é a diferenciação técnica dos profissionais, sobre aquilo que são as competências que os profissionais em determinada fase da sua vida devem ter para terem capacidade para dirigir um determinado serviço, são as capacidades também relacionadas com as questões da gestão, etc., etc. Portanto, e nós também respeitamos esta questão naquilo que é a definição das idoneidades e capacidades formativas. Se porventura, só para terem um exemplo, os serviços todos perderem os assistentes graduados e os assistentes graduados sénior, isto já significa que não podem ter idoneidade formativa. Só para perceberem como é que isto funciona. Quer dizer, há aqui regras que devem ser cumpridas. Ou então nós amanhã sentamos-nos todos e dizemos assim, vamos rasgar a legislação afinal não serve para nada. Nós andamos a fazer má legislação. Aliás, eu aproveito para vos dizer, assim, eu não devia dizer isto, mas não posso deixar de o dizer, que muitos dos problemas que neste momento existem na saúde dependem das incongruências que existem nas legislações. Atenção a isto, reparem bem. Por exemplo, esta questão da contratação de médicos, pá, nós temos dificuldade em contratar médicos, mas os hospitais não têm liberdade para contratar médicos. Os hospitais são EPE, mas são EPE para quê? Não conseguem ter liberdade para fazer algumas obras, mesmo de poucos montantes, para tomarem pequenas decisões. Portanto, nós temos aqui uma gestão que é muito pouco flexível e que também contribui, provavelmente, para agravar a situação. Mas isso é outra matéria e que, enfim, mas que entronca um bocado nesta, porque se nós temos uma legislação em que valorizamos aquilo que é experiência, em que valorizamos aquilo que é competência, em que valorizamos aquilo que é o valor que as pessoas têm num determinado serviço, e estamos a falar concretamente do serviço da saúde, não podemos tê-la, fazê-la e depois dizer isto afinal não serve para nada e, portanto, os índices de gestão com médicos menos diferenciados são melhores que ainda estão com médicos mais diferenciados. Se assim for, senhores deputados, o que eu vos peço é que então mudem a legislação completamente. Não me parece que esse seja o caminho, porque o caminho tem que ser sempre defender aquilo que é a qualidade, e a qualidade defende-se através da própria carreira que as pessoas fazem ao longo dos anos. E vocês, aliás, são também o exemplo disso. É preciso fazer carreira, é preciso dar os passos todos para alcançar determinado tipo de posição. Não é, de repente, a pessoa cai de paraquedas e vai dirigir, por exemplo, um serviço sem ter qualquer tipo de experiência. É evidente que a existência do hospital privado em Vila Real pode ter algumas implicações na saída de profissionais. Eu não consigo responder a isto diretamente, mas é óbvio que dentro daquela linha de que os profissionais podem não se sentir, neste momento, muito motivados no hospital, corremos o risco que mais alguns profissionais abandonem, porventura, o hospital de Vila Real e o hospital de Chaves, o que é, de facto, absolutamente assustador. Finalmente, relativamente a quem recusou a contratação direta, aparentemente foi a ARS, ou foi a ARS ou a ACSS, eu não tenho acesso direto à carta, mas não foi o Conselho de Administração. O Conselho de Administração do Hospital validou o pedido de contratação dos dois médicos anestesistas e validou a fundamentação que foi feita na altura pelos respectivos diretores de serviço e, no caso concreto, pela diretora de serviço de anestesiologia. Portanto, o Conselho de Administração validou e fez seguir quem terá recusado, ou foi a ARS Norte, ou foi à CSS, não estou em condições de vos dizer isso neste momento. A fundamentação que foi utilizada foi que iria existir um concurso nacional e, portanto, não autorizariam as contratações diretas porque iam abrir vagas para Vila Real. Mas, ao mesmo tempo, autorizaram contratações diretas, como eu vos disse há pouco, para outros grandes hospitais do nosso país. Finalmente, ou pré-finalmente, a questão que a senhora deputada do PCP colocou é, neste momento, a questão basilar no meio de tudo isto, que é, reparem, nós temos poucos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. O número de profissionais que têm abandonado o Serviço Nacional de Saúde é assustador. Eu conheço colegas meus de urologia que estão a sair dos hospitais, mas não é dos hospitais periféricos, é dos hospitais centrais mesmo. Dois urologistas abandonaram o IPO recentemente, o IPO do Porto. O outro abandonou o Centro Hospitalar do Porto, o Hospital Santo António, concretamente. Etc. É que são muitos. É que eu, num mês, já começo a ver várias pessoas altamente capacitadas, com grandes competências, a abandonar o Serviço Nacional de Saúde e a irem para o setor privado apenas, ou, no caso dos mais jovens, a emigrarem para fora do país. Vocês têm a noção disto. E isto é uma situação preocupante, porque isto tem duas implicações imediatas. A primeira implicação, de facto, tem a ver com os cuidados de saúde e com os cuidados de saúde de per si mesmo, isto é, começa a haver dificuldade em assegurar os cuidados de saúde que estamos quase obrigados constitucionalmente a oferecer aos nossos doentes através do nosso Serviço Nacional de Saúde, que é, de facto, uma das grandes conquistas da nossa democracia. Mas, por outro lado, a saída de profissionais de saúde começa a limitar a formação dentro do Serviço Nacional de Saúde. Isto é, nós não temos mais capacidade para formar internos porque nos faltam médicos. Isto fazia parte do meu programa de candidatura, é engraçado. No dia em que todos os hospitais e todos os centros de saúde tiverem os profissionais que são definidos pelo próprio Estado português, nomeadamente pela CSS, ou seja, os profissionais que devia ter, a nossa capacidade para formar médicos especialistas aumenta. Existem serviços que têm dois especialistas, não podem ter formação. Se tivessem quatro, já podiam ter um interno. Está a ver? Quer dizer, portanto, a questão que você colocou é uma questão importante, é uma questão que nos preocupa, não é uma questão fácil de resolver, não é fácil, de repente, arranjar os médicos todos necessários para todos os hospitais, até porque nós, neste momento, temos um problema muito grave no Serviço Nacional de Saúde, que é o problema da concorrência. Ou seja, nós temos as fronteiras abertas, os médicos circulam livremente na Europa, internamente circulam livremente entre o setor público e o setor privado, e, neste momento, as condições de trabalho globais que são oferecidas no Serviço Nacional de Saúde não são concorrenciais com as condições que estão a ser oferecidas, quer nos países, a começar pela vizinha Espanha, Inglaterra, etc., quer no próprio setor privado internamente. Finalmente mesmo, relativamente aos incentivos, como eu disse, são da responsabilidade do Ministério da Saúde, no entanto, eu acho que nós temos que centrar os incentivos, nós quando falamos de incentivos tendemos a pensar apenas nas remunerações, mas os incentivos vão muito para além disso. Há países que dão mais dias de férias, mas dão substancialmente mais dias de férias. É interessante, é motivante para as pessoas. Existem países que dão benefícios fiscais. É o caso do Canadá, por exemplo. O Canadá dá benefícios fiscais às pessoas, que é uma coisa que pode ter importância. Países oferecem a formação médica contínua. Ou seja, dão um apoio na formação. É um estímulo muito importante, sobretudo para os médicos mais novos que estão a começar. Inclusivamente, dão-lhes a possibilidade de atuarem de acordo com aquilo que são as boas práticas, aquilo que são as novas tecnologias que aprenderam quando estiveram a fazer a especialidade, que é outra matéria também importante, para além de todos os incentivos que vocês já conhecem e que são possíveis a nível familiar, etc., etc. Mas eu lembro, e deixo esse desafio também, que a política de incentivos pode ser perniciosa. Isto é, a política de incentivos tem que ser bem aplicada. Porque se nós, por exemplo, aplicarmos os incentivos que neste momento foram publicados, ou vão ser publicados, já foram publicados, para os novos médicos que vão, por exemplo, ao Algarve. Mas os médicos que estão lá há vários anos a dar o corpo ao manifesto, entre aspas, a trabalhar, a aguentar os cuidados de saúde, ficam a ganhar, imaginemos, metade ou dois terços daquilo que os médicos novos vão para lá, isto cria situações de desigualdade e pode ser desmotivante para as pessoas que lá trabalham. Por isso é que os incentivos das áreas carenciadas devem ser incentivos globais para a população, nem sequer devem ser só para os médicos. Nós, quando queremos desenvolver uma área específica, temos que ter incentivos para os professores, enfim, para toda a gente. No fundo, para criar a massa crítica suficiente para a região se desenvolver e depois deixar de necessitar dos incentivos mais tarde. Muito obrigado.
Sr. Dr. Miguel Guimarães, o Sr. Dr. António Araújo, quero agradecer a clareza com que nos trouxeram aqui nestes temas. Acho que foi um grande contributo aqui para este tema e também para as questões relacionadas com a saúde e estes temas que aqui nos trouxeram. Nós faríamos 5 minutos de intervalo, agradecendo mais uma vez a presença e também aquilo que nos disse, deixou aqui como mensagem. Muito obrigado. 5 minutos de intervalo.